Estamos hoje homenageando um dos grandes políticos do nosso tempo. O falecimento do Petrônio Portela aos 54 anos foi, como diziam os romanos, uma palmeira partida antes de chegar a toda a sua altura. Petrônio estava no domínio de toda a sua experiência e capacidade, no brilho e auge da sua carreira, quando todos os caminhos se abriam à sua frente. Formado em Direito no Rio de Janeiro, começou muito moço sua carreira política. Seguia a vocação familiar, pois o pai fora por duas vezes prefeito de Valença, onde Petrônio nasceu em 1925. Enquanto estudante na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, toma parte ativa dos movimentos estudantis em efervescência com a redemocratização de 1946. Aos 25 anos, volta ao Piauí. Jovem advogado, inscreve-se na UDN e candidata-se a deputado estadual. Um detalhe curioso mostra, no início de sua carreira política, sua capacidade conciliadora. Namora a filha do governador, Pedro Freitas, e, ao mesmo tempo, fazia oposição a ele. Viria a casar-se com Dona Iracema, sua companheira da vida inteira. Em 50, portanto, elege-se numa das suplências, exercendo várias vezes o mandato. Sua segunda candidatura em 54 é bem sucedida. Em 58, Petrônio dá uma demonstração da capacidade de liderança que seria uma das marcas de sua atividade política e elege-se prefeito de Teresina. Os anos seguintes são marcados pelo apoio e rompimento com Chagas Rodrigues, candidato do PTB a governador, que se elege com apoio da UDN e, rompendo, provoca a aliança do partido de Petrônio, do partido de Petrônio com o PSD. É com esta aliança que, nas eleições de 62, Petrônio chega ao governo do Estado numa carreira fulgurante. Dissolvida a UDN, o governador inscreve-se na Arena. É por ela que, em 1966, elege-se para o Senado Federal. Foi logo vice-líder no Senado e, mais tarde, vice-líder do governo. Chega também à presidência da Comissão de Constituição e Justiça e, ainda, no primeiro mandato de senador, em 1971, elege-se presidente do Senado Federal. Deixando a presidência desta casa, assume a presidência da Arena e a liderança do governo Médici. Em 74, foi reeleito senador. Goza da confiança do presidente Ernesto Geisel e recebe deste uma tarefa importante para os planos de abertura política. A chamada Missão Portela, que consistiu em ouvir os políticos e também a sociedade organizada sobre o projeto de distensão lenta, gradual e segura com que Geisel queria comandar a transição para o regime democrático. Petrônio foi uma peça mestra nessa costura e conversou com a OAB, a CNBB, a ABI, a SBPC, o CNI, CNC, CONTAG, CNA, entre outras, na tarefa de buscar um caminho para sairmos do regime autoritário. Em 1977, assume novamente a presidência do Senado. Logo no começo do seu mandato de presidente da Casa, sofre o constrangimento do fechamento do Congresso. Envolvido pelos problemas nacionais, não deixou de influenciar a política do Piauí, sendo decisivo na eleição do seu irmão Lucídio Portela para governador do Estado em 78. Em 79, assume a presidência da Comissão de Relações Exteriores, mas logo a 15 de março afasta-se para assumir o Ministério da Justiça do novo governo do presidente João Figueiredo. Negocia e faz aprovar então a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, sancionada no fim de 1979, que acaba com o bipartidarismo. A Arena transformava-se em PSD e o MDB dava origem ao PMDB e ao PP de Magalhães Pinto e Tancredo Neves. Coube-lhe também enviar ao Congresso a proposta de grande importância da anistia política, que permitiu a reintegração à nossa vida política de uma importante parcela de políticos e cidadãos afastados pelo regime militar. Foi também durante sua gestão como ministro da Justiça que o governo Figueiredo enviou ao Congresso Nacional a emenda número 11, que tive a honra de ser relator, extinguindo os atos institucionais, inclusive o AI-5. Como Tancredo Neves, Petrônio achava que o político deve esconder seus problemas de saúde. Assim, escondeu sempre sua condição de cardíaco diabético, tendo já perdido parte do pulmão, não deixou de fumar, sendo inseparável de sua imagem o cigarro entre os dedos. Foi assim, nessa luta para cumprir com seus compromissos, que não aceitou internar-se ao voltar de uma viagem a Santa Catarina, que já iniciara sentindo-se mal. As consequências foram fatais e Petrônio faleceu precocemente aos 54 anos, no dia 6 de janeiro de 1980. Petrônio, como disse, era um político em plena maturidade. Sua ascensão à liderança da Arena, partido que tinha a hegemonia do Congresso Nacional e dos governos estaduais, dera-se quando ainda era muito moço. Também sua ascensão à presidência desta casa fora extremamente precoce, no primeiro mandato e quando ele ainda não tinha 50 anos. A vida tinha pressa, mas Petrônio, insisto, estava ainda em plena carreira. Suas qualidades de articulador, de conciliador, sua capacidade de dialogar com os adversários, de adaptação às situações políticas, o predestinavam a uma carreira que poderia levá-lo aos altos cargos da República, aos mais altos cargos da República. Poucos, na segunda metade do século XX, tiveram a soma de virtudes e um caminho aberto à sua frente como Petrônio Portela. Sua morte prematura foi sentida pelo país inteiro e foi dramática, porque conseguiu ceifar não somente o que foi, mas o que ele poderia ser. Petrônio deve ser lembrado, no entanto, pelo que ele fez. A sua obra de construção da abertura política foi decisiva para que apenas 5 anos mais tarde iniciássemos a nova República, que por um jogo do destino caiu em minhas mãos, vitimado Tancredo Neves pela mesma teimosia que derrubara Petrônio. É por isso tudo nosso dever de lembrá-lo e reverenciá-lo, como fazendo hoje, evocando seu nome e seus sonhos. Ele foi um grande construtor do processo democrático que hoje nós vivemos. O recordaremos sempre como um dos mais brilhantes políticos do nosso tempo, de uma inteligência incomum e um patriota a quem devemos a formulação da abertura política, da anistia e das ações que nos devolveram a democracia.